Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Barreta Forte.
Presente.
René Américo da Silva. Ricardo Luiz Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Ah, eu estou presente.
Eu também aqui no havendo nome regimental, deputado do nome de Deus aberto o trabalho de hoje. Gostaria que o seu secretário lesse a ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 3 de 9 de 2018. Aos 3 dias do mês de setembro do ano de 2018, às 19h30, foi realizada a 26ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Tabirito, referente ao segundo período, segunda sessão legislativa, com a presença dos vereadores. Ausente a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Rodrigo Campos Chagas iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedida. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia. Projeto de lei número 35/2018 estabelece aos órgãos públicos, empresas de iniciativa privada, pessoas físicas ou jurídicas, promotores e responsáveis por show artístico, a reserva de área exclusiva no local da realização do evento para uso prioritário de pessoas com deficiência no âmbito do município de Tabirito, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de lei número 87/2018 expõe sobre o respeito de serviços públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes com a denominação Infância sem Pornografia no âmbito do município de Tabirito e da outras providências de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de lei número 38/2018 revoga a lei 2620 de 1º de outubro de 2007, que dispõe sobre controle da população de animal doméstico e da outras providências de autoria do executivo. Matéria nova. Projeto de lei número 41/2018 autoriza a extinção de cópias xerográficas e documentos contábeis regulamenta o arquivo contábil e dá outras providências de autoria do Executivo. Fizeram uso da tribuna os seguintes vereadores: Antônio de Oliveira Bosco, Rosilene do Carmo Cardoso, Átila Dias de Moraes, Denilson Francisco Braga, Ricardo Luiz de Oliveira, Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior, Arnaldo Pereira dos Santos, René Américo da Silva. O vereador Maximiliano Silva Barreta Fotos absteve-se de falar. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O veto integral do atual de lei número 29/2018 foi rejeitado através da votação nominal com unanimidade. O projeto de lei número 39 foi aprovado em primeira discussão e o projeto de lei número 40/2018 foi concedido vista ao vereador Denilson Francisco Braga. Os projetos de lei número 35, 37 e 38 foram aprovados em segunda discussão. O novo projeto de lei foi encaminhado às comissões. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E, para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 17 de setembro de 2018. Essa é a ata da reunião anterior, senhor presidente.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Antes de estar lendo aqui as indicações, as correspondências, gostaria aqui, em nome do presidente, do Renê, de estar convidando, né, e do Rodrigo e do vereador Renê, doutor Antônio Francisco, para fazer parte da mesa nessa noite. Correspondências expedidas. Ofício número 167/2018 manifesta interesse em participar da SCBH Rio Itabirito e nomeia como representante da Câmara Municipal de Itabirito o vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Ofício número 168/2018, convido o presidente da Associação Amor Exigente para participar de uma das nossas reuniões ordinárias para prestar esclarecimento sobre as atividades da associação. Correspondências recebida. Ofício número 226/2018, caminha cópia de resposta de indicações de número 290/300 e requerimentos número 151, 152, 153, 156/2018. Ofício número 226/2018, encaminha resposta às indicações número 317 a 327. Ofício número 227/2018, encaminha resposta às indicações de número 310, 316 e requerimentos 162 e 163/2018. A Escola Municipal Manuel Salvador de Oliveira convida para a Mostra Literária 2018 no dia 22 de setembro de 2018, a partir das 7 horas. Ofício circular número 233/2018. Assunto: audiência pública, apresentação do LOA/2018. Senhores vereadores, a Prefeitura Municipal de Itabirito, em cumprimento às normas legais, estará realizando no dia 18 de setembro do corrente ano, às 14 horas, no plenário desta Igreja Casa Legislativa, a audiência pública para apresentação da LOA, Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2019. Nesse sentido, temos a grata satisfação em convidar a Vossa Senhoria para participar conosco desta importante realização. Certo de contarmos com a sua imprescindível presença, renovamos a vossa estima de consideração e apreço. Atenciosamente, Alexandre Silva Salvador de Oliveira. Sou presidente, as correspondências recebidas e expedidas.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussão e sem comentários.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado o chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração, verificar a possibilidade de realizar uma revisão geral no plano de cargos e salários da Prefeitura, no sentido de apurar possíveis distorções em salários de cargos com a mesma função e, posteriormente, criar um plano de equiparação salarial de todos os possíveis cargos com diferenças. Justificativa: a solicitação da equiparação salarial é uma ação que tem sido constante, demandada por servidores de diversos setores da Prefeitura, que alegam essa diferença salarial em cargos semelhantes. Sala de reuniões, 17 de setembro de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental solicitar ao senhor prefeito municipal, por meio de secretaria competente, que seja realizada uma rota de coleta de lixo na comunidade do Cabral, até próximo ao bar do Simão. Justificativa: pedidos dos moradores por não ter esse tipo de serviço prestado. Sala de reuniões, em 17 de setembro de 2018, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mental e solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio de secretaria competente, criação de estacionamento para motos ou implantação dos que existem na Praça da Estação. Justificativo: o estacionamento existente encontram-se insuficiente para o número de motos, dificultando para alunos que deixam as motos estacionadas para ir de van para Belo Horizonte. Sala de reuniões, 17 de junho de 2018, vereador Leandro Silva Max. As 5 indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido o chefe do Executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a possibilidade de retorno do benefício do Vale Transporte Municipal e intermunicipal para os servidores públicos municipais. Justificativo: trata-se uma reivindicação da classe. Alguns servidores enfrentam dificuldades no trajeto até o trabalho, aumentando assim o tempo que está em prol de suas funções. Aumento de gastos, além de gerar riscos aos trabalhadores que muitas vezes precisam sair de suas residências em horário que ofereçam perigo à vida dos mesmos. Senhor presidente, senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a possibilidade de colocação de um ponto de ônibus na rua Hortência, bairro Padre Eustáquio, próximo ao bar Faria. Justificativa, trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, uma intervenção no campo do bairro Padre Eustáquio, reforma geral na estrutura da quadra, como telas e piso, banheiros, janelas e revitalização do parquinho. Justificativa, trata de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a possibilidade de colocação de quebra-mola no ponto na rua Hortência, bairro Padre Eustáquio, próximo ao bar Faria. Justificativa, trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Sala de reuniões, 14 de setembro de 2018, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projetos de lei. Projeto de lei número 40/2018, autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento de 2018 do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAED, autoria do Executivo em primeira discussão. Projeto de lei número 39/2018, dispõe sobre a retificação da segunda alteração do contrato do consórcio público, consórcio intermunicipal de saneamento básico, região central, CISAB-RC, aprovado na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de junho de 2018, dentre outras providências de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de lei número 42/2018, denomina Alameda Padre Luiz Vieira da Silva, Rua 1, localizado no bairro Quinta dos Inconfidentes, neste município, de autoria do vereador Maximiliano Silva Barreta Fortes, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Bem. Pessoal, antes da palavra livre, eu vou ceder o espaço aqui para o senhor juiz de direito da segunda vara de Itabirito, doutor Antônio Francisco Gonçalves, juntamente com os alunos da faculdade Alis, para fazer uso da tribuna com o objetivo de tratar sobre o combate à violência contra a mulher e a efetivação de direito para as mulheres de Itabirito.
Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhor presidente desta casa, em que cumprimento os demais vereadores da casa. Agradeço pelo espaço, em nome do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de poder vir aqui, através deste espaço, fazer um breve relato da situação da questão da violência doméstica na nossa comarca. Antes de apresentar os dados estatísticos dos últimos 5 anos, eu quero passar um vídeo da Unicef falando um pouco sobre essa questão da violência doméstica no nosso país.
Vocês não vão se lembrar, mas antigamente as mulheres não tinham direito nenhum. Não podiam estudar, não podiam ter uma profissão, não podiam trabalhar para fora. Ainda bem que isso mudou. Você sabe quem é a jogadora de futebol mais famosa do mundo? É uma brasileira.
Quem está hoje no cargo mais importante do país? A presidência da República. Uma mulher. Mas mesmo assim nós somos criados e educados desde criança para saber que os homens e as mulheres não têm os mesmos direitos. E é sobre essa desigualdade que a violência contra a mulher se sustenta. Todo relacionamento tem que ter respeito. Não importa se é namoro, se é casamento, ninguém manda em ninguém. Semana passada, um amigo meu bateu na mulher. Eu tomei um susto danado, pois percebi como esta violência está mais próxima do que a gente imagina. Acabar com o machismo depende somente da gente, de todos nós.
Ontem eu me aborreci de novo com o Valdo.
Mas por que, Clô?
Ah, ele tá mudando.
Mudando?
É, tá diferente de quando a gente se conheceu.
Como é que é isso, mulher?
É assim, filho. Ele gostava de me ver bonita, ajeitada, adorava quando eu me pintava. E eu me arrumava pra ele me achar bonita, né? E o Valdo me chamava de rainha.
Eu me lembro.
É, pois é. Mas agora que estamos juntos, basta me ajeitar um pouquinho que ele já fecha a cara.
Ué?
É. Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar.
Mas reclamar de quê?
De ser marido de mulher bonita?
Pois é. Faz como se fosse meu dono.
Veja lá se eu sou mulher de ter dono.
Ô, cuidado que ele arruma outra.
Se é uma mulher assim que ele quer, posso que arrume outra mesmo.
E você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher.
Gê. Quem decide sobre minha roupa, meu corpo, minha vida, sou eu. Se não, prefiro ficar sozinha.
Vixe Maria, ficar sozinha nesse mundo? Vira essa boca pra lá.
Presta atenção, Jerusa. Homem nenhum nesse mundo vale você deixar de ser que eu.
É, Clô. Até que nisso você tem razão.
Pois é. O desrespeito, as agressões verbais e psicológicas também são formas de violência contra a mulher, que podem se desdobrar em agressões físicas e até em morte. Acabar com o desrespeito e o abuso depende de todos nós.
Violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica, como muitas mulheres no nosso país. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Esse vídeo retrata bem a realidade da mulher na nossa sociedade. E o Poder Judiciário de Itabirito vem observando um crescimento bastante grande na questão da violência doméstica. Nós, então, diante disto, diante da campanha do Tribunal de Justiça, que trabalha sobre a questão da paz em casa, né, e tem essa campanha hashtag não se cale, tem feito um trabalho de convencimento, pedindo que o juiz saia do seu gabinete e vá às casas legislativas, pugnando para que se discuta mais esse tema, né, e que fomente a criação de um conselho dos direitos da mulher. O conselho dos direitos da mulher teria o objetivo de discutir políticas públicas voltadas para a mulher, não só em relação à questão da violência doméstica, mas outros assuntos de interesse da mulher. A Faculdade Ales na Semana do Desenvolvimento, fez com os alunos de psicologia, né, um abaixo, colheu assinaturas lá no evento, e apresentaram essas assinaturas aí ao juiz, que é aqui presente, e pediu que eu entregasse ao presidente da casa para que fomentasse a discussão através aí de uma audiência pública, para que pudesse ouvir todos os segmentos aí da sociedade, para que nós tivéssemos aqui no município um Conselho Municipal do Direito das Mulheres. Foram coletadas 984 assinaturas, e eu vou passar, neste momento, a mão do presidente da casa, para que ele dê destinação, e a nossa esperança é que ele fomente a criação aí de uma audiência pública para que a gente discuta a necessidade de criarmos esse conselho. O conselho tem o objetivo de criar uma política pública voltada, para as mulheres. Ele é paritário, com participação do executivo e participação de membros da sociedade. E dentre as várias políticas públicas que nós já temos a nível federal, pode ser discutido pelo esse conselho a criação de um centro de atendimento à mulher. Esse centro de referência são espaços de acolhimento, de atendimentos com psicólogo, assistente social, orientação, encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência doméstica. Além disso, pode ser criado as casas-abrigos, as casas de acolhimento provisório, os núcleos de postos de atendimento da mulher nas delegacias comuns, as defensorias públicas, a defensoria da mulher, os juizados especializados voltados para a violência doméstica, as promotorias também nesse assunto, e a Casa da Mulher Brasileira, que é uma política nacional, e para a criação da Casa das Mulheres Brasileiras, que é um espaço onde engloba todos esses órgãos de assistência à mulher, Ministério Público, psicólogo, a brinquedoteca e outros, o governo federal dispõe de financiamento a fundo perdido na ordem de 210 mil para um município no porte de Itabirito. Só que para termos acesso a esse valor, nós temos que criar, primeiro o nosso Conselho do Direito da Mulher e atender outros requisitos exigidos pelo governo federal para que a gente possa atender a essa demanda aqui. Então, é importante a gente fazer esse trabalho. Também queria trazer aqui os dados estatísticos para os senhores verem o que está acontecendo em Itabirito. Então, nós fizemos um levantamento, a segunda vara é a vara especializada nos crimes de violência doméstica. Nós trouxemos os dados estatísticos dos últimos 5 anos para mostrar para vocês o que está acontecendo na comarca de Itabirito. Então, ali, nós fizemos um comparativo, tomando por base ali as medidas protetivas. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 354. E aí, nós pegamos, por exemplo, os crimes que mais afetam a nossa sociedade aqui de Itabirito. Então, nós tivemos, nos últimos 5 anos, 73 furtos, processos de furto, 50 processos de tráfico, 20 de roubo, 3 de estelionato e 3 de receptação. Apresentado no gráfico de pizza, nós vemos lá que 70%, hoje da demanda da segunda vara, que é especializada, é voltada para o atendimento das medidas protetivas. Né? Raramente eu saio do fórum, né, sem estar deferindo a medida protetiva. Isso é constante. Né? Isso é constante, todo dia nós temos uma demanda. Então, diante deste quadro, né, há necessidade da gente discutir uma política voltada para o atendimento da mulher. Né? Essas medidas protetivas, né, em sua maioria, vão virar processo. Né? No período de 5 anos, né, de 2013 a 2018, né, nós tivemos 2 feminicídios. Né? Você deve lembrar que é pessoas da nossa sociedade, né? Um deles se encontra com o Pino Piena aqui, né? Era até funcionário do município, o Tifu. Né? O Tifu é um caso de medida protetiva, né? Que foi dada a medida protetiva, né? E mesmo com a medida protetiva, né, ele foi até o supermercado Farid, perseguiu a mulher e efetuou disparos de arma de fogo contra a mulher e veio a tirar a sua vida. O outro foi um caso lá no bairro São José, envolvendo até um tráfico de drogas lá, em que um traficante acabou matando a mulher. Fora disso, nós temos casos, diversos casos aí, de lesões corporais de naturezas gravíssimas dentro dessa área da violência doméstica. Então, diante desse número assustador, 70% da criminalidade hoje, né, que nós podemos saber que a medida protetiva gera um crime, né, está relacionada à violência doméstica. Isso, senhores e senhoras, é o que é registrado. Né? Isto é o que fica no fórum. Né? Não lançamos estatísticas aí das que chega na delegacia todos os dias. Né? Então nós precisamos criar uma política, né, para diminuir. Né? Acabar, nós não temos essa pretensão. Mas se nós reduzirmos, né, situação da violência doméstica aos níveis ali dos crimes que mais afeta a nossa sociedade, né, os crimes de furto, tráfico de drogas, roubo, né, nós já estaremos fazendo um grande resultado na nossa sociedade de Itabirito, né. É uma coisa interessante que às vezes a gente não repara, né, mas isso está acontecendo minuto a minuto. Então, senhores vereadores, né, os senhores como membros da sociedade, representantes da sociedade, eu quis trazer isso para os senhores, né, para chocar os senhores, né, porque isso é uma política urgente, né, uma demanda que nós precisamos enfrentar. O Poder Judiciário faz a sua parte, né, na questão repressiva. Né, porque quando chega para o juiz, já vem o processo, e aí o juiz tem que decidir. Mas eu acho que nós precisamos trabalhar na prevenção. Né, trabalhar na prevenção para que não aumente essa estatística. Então eu quero deixar para os senhores aí, nesse pouco tempo que eu tenho para falar para os senhores, esse 70%. Então, 70% da criminalidade hoje, né, está relacionado à violência doméstica e nós precisamos do apoio dos senhores, né, de discutir, levar isso para a nossa sociedade, para a gente discutir uma política e sim começar a tratar especificamente deste tema na nossa sociedade. Eu queria agradecer ao senhor presidente a oportunidade, em nome do presidente do Tribunal de Justiça, em nome da terceira vice, que hoje trabalha diretamente com a questão doméstica, dizer que o Poder Judiciário e o Legislativo e o Executivo para que nós possamos minimizar os crimes de violência doméstica na nossa comunidade.
Eu vou abrir a fala para os demais vereadores, se tiver algum queira questionar a respeito do assunto com o doutor Antônio.
Boa noite, senhor presidente. Aqui eu cumprimento toda a mesa diretora, demais vereadores. Boa noite, doutor Antônio, juiz da nossa comarca, ao público presente, às pessoas que nos acompanham através da residência. Cheguei um pouco atrasado, me desculpa, estava num outro compromisso, mas, fato, eu acompanhei, conversei com algumas pessoas, quero cumprimentar também os alunos do curso de psicologia da Faculdade Ares, que promoveram também um abaixo-assinado lá em busca de estar buscando apoio e esse reconhecimento, né? Os dados, a gente vê na televisão, a gente vê nesses Cidade Alerta da Vida, esses jornais constantemente, morre outra, e é sempre aquela pressão aí apaga e tem que vir outra vida para reacender. E eu acho que a forma preventiva de lidar com a situação é onde a gente vai ter um êxito maior, um sucesso maior para garantir, para a gente ter uma referência, porque eu acho que é o que a gente não está tendo hoje em Itabirito, principalmente. Né? Então tem todo o meu apoio, conta com o meu trabalho, né? Eu sou psicólogo também, e a gente percebe o que isso gera na nossa sociedade, o enfraquecimento. Então acho que a gente reconhecer isso e dar força para que seja realizado, né? O quanto antes, eu acho que é papel de todos aqui. Acho que os demais vereadores também, com certeza, comungam dessa ideia. Parabéns pela iniciativa, contem com o nosso apoio. Muito obrigado, doutor.
Boa noite. Boa noite, doutor Antônio, boa noite, demais vereadores. Quero parabenizar a vossa excelência, isso aqui na Câmara, porque é muito bom ver a doutora Vanessa, uma promotora preocupada também com políticas públicas, e não é a primeira vez que eu vejo o senhor aqui na Câmara preocupado com a nossa cidade. Fato se faz, da PAC, que o senhor teve aqui também, e queria me colocar desde já, eu sou assistente social e mulher, principalmente, então quero me colocar aqui à disposição, o que precisar de mim, estarei aqui de braços abertos para ajudar, sim. E meus parabéns, Itabirito está de parabéns por ter o nosso judiciário do jeito que é. Muito obrigado.
Boa noite, doutor. Importante, doutor, essa vinda, com tantos dados reais, né? Dados assim, enormes, a gente vê 70%, é uma coisa que tem que se repensar mesmo. O senhor ter essa grande ação, né, de unificar, trazer isso para o senhor com muita responsabilidade, muita cautela, e nos colocar a par da situação. Eu também me coloco à disposição e a gente fica feliz de ver o senhor se mostrando, né, tão comprometido com a nossa cidade de Itabirito, com temas tão importantes e necessários para a nossa sociedade. Então, meu muito obrigado ao senhor.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nosso juiz, doutor Antônio. Primeiramente, agradecer você por ter vindo, né? É de extrema importância o debate sobre esse assunto. Parabenizar também os alunos da Faculdade Ares, do curso de psicologia que tiveram na Feira de Desenvolvimento. Tinha uma enquete bacana lá, né? Tinha uns vídeos sendo passados, fizemos uma conversa lá com os alunos. E é extremamente nesse momento que a gente vive no Brasil, de uma polarização até política, com um discurso de muita intolerância, questão de muita discussão, inclusive sobre gênero, né, sobre a questão do papel da mulher na sociedade, é de extrema importância a presença não só do judiciário aqui, mas do próprio legislativo chamar a responsabilidade para fazer essa discussão do direito das mulheres. Lembrando aqui que essa política, uma política, né, que já vem desenhada em tema nacional com a criação da Casa da Mulher Brasileira no governo da Dilma, né, que foi um importante avanço para a medida protetiva das mulheres. O senhor falou muito bem, precisamos agir na prevenção, enquanto poder público, com campanhas publicitárias, né, que não incite o ódio, que não incite a violência, mas que pregue a questão da tolerância, do amor. E essa violência, ela é extremamente presente justamente dentro de casa, né? Você acabou de narrar o episódio do Tifu, que é um episódio aqui para nós, no nosso caso, de certa forma, de feminicídio, podemos dizer isolado ao longo do tempo, que em números de feminicídio aqui, relativamente a cidade pequena, mas você vê muito presente isso, a pessoa não aceita o fim do relacionamento, a medida protetiva coíbe, a pessoa desrespeita, tivemos aqui em Belo Horizonte um salão de beleza, né, aquele caso fatídico,
a pessoa foi lá e executou a ex-companheira. Então é muito recorrente essa questão da violência. Se não existir uma política pública séria, comprometida com a questão da defesa da mulher, do direito da mulher e da proteção da mulher, a gente realmente fica sem caminho nessa sociedade, porque o seio da família, o seio da sociedade é a mulher. Então ela precisa do seu respeito, precisa do seu valor. E digo mais para o senhor, aqui muitos, esse número representa uma fatia dos que são apresentados, aquelas violência que é velada por vergonha, por constrangimento, por não querer se expor. E digo mais, todos esses índices, né, que o senhor apresentou aí, é extremamente preocupante. Você ter 70% das ações de crimes dentro do município, no fórum, referente a medidas protetivas de crimes contra a violência contra a mulher, é um número realmente extremamente assustador. E precisamos de acolher antes, o durante e o depois. Por isso a criação desse espaço para acolher essas mulheres é extremamente importante. Parabéns a você e ao pessoal da faculdade. Conte com a gente.
Boa noite, senhor presidente. De maneira muito especial, saudar aqui nosso excelentíssimo juiz, doutor Antônio, pela sua presença, e também os alunos aqui da Faculdade Arles, presentes, ressaltando aqui um tema de tão grande importância para o nosso município. E a palavra, doutor Antônio, é parabenizá-lo mesmo, por levantar esses dados de uma maneira muito incisiva, e com os dados realmente mobilizam e dão um norte muito grande das políticas públicas que devem ser implantadas. No vídeo anterior, eu anotei aqui, né, um assassinato a cada 2 horas no Brasil. E levantei alguns dados, me permita aqui citar alguns. A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física no Brasil. Em 2013, 13 mulheres morreram todos os dias vítima de feminicídio no Brasil. Esse número representa um aumento de 21% em relação à década passada. Ou seja, realmente a violência contra a mulher está crescendo, infelizmente, no Brasil todo. E, como foi falado aqui, isso é muito interessante, apesar das estimativas variarem, mas, em geral, calcula que apenas esses números sejam 10% de uma realidade, porque realmente a maioria ainda fica insegura, fica constrangida, fica amedrontada de realmente fazer a denúncia. Então eu vejo que é muito importante, dentro das propostas que foram aqui já previamente apresentadas, serem viabilizadas. Primeiro, uma audiência pública, interessante trazer a sociedade para o debate, e os poderes constituídos também para esse debate tão importante, de um tema tão relevante. Segundo, estudar, por mais que Vossa Excelência comentou aqui na chegada, que parece que tem um comitê já avançado na prefeitura, no setor executivo, nós temos que discutir a possibilidade de um Conselho Municipal de Direito das Mulheres. Porque através realmente do Conselho, você pode, de uma maneira em conjunta, poder público, sociedade civil organizada, construir as políticas públicas de acordo com a demanda da cidade. E uma outra proposta, doutor Antônio, para ser estudada, caso tenha necessidade, e ela venha fortalecer o debate e a mobilização do tema, é criar também a lei do Agosto Lilás, como uma forma de instituir uma política pública no sentido de mobilizar para o tema. Então, eu vejo assim muito importante a vinda. Quero parabenizá-lo também, junto com a Faculdade Arles, pela mobilização das assinaturas, porque é o caminho que eu acredito na formação de políticas públicas, é junto com a comunidade, porque ele se fortalece muito mais e realmente ela dá um efeito muito mais viável do que uma política apenas de cima para baixo. Então, quando você envolve a comunidade, como vocês envolveram, como Vossa Excelência envolveu através da Semana de Desenvolvimento Econômico, se fortalece muito mais as ações a serem implantadas. E destacar também a importância do Tribunal de Justiça fazer essa mobilização, né? Me parece que não se cale, né? Paz em casa, parece que é esse tema. E todo dia realmente acontece. Hoje, só para exemplificar ainda mais, hoje, quem assistiu o MGTV à tarde, presenciou uma cena horrorosa, um ex-marido matando, né, a esposa, em plena luz do dia, com vários tiros, a queima-roupa. Então, realmente, é uma ação muito interessante, e mais interessante e importante que seja implementada. Tenho certeza que pode contar com o apoio de nós todos, o apoio da Câmara, e que seja sempre bem-vindo com esses temas tão importantes, porque o reflexo vai ser a melhoria de qualidade na nossa comunidade itabiritense. Existe no Brasil inteiro, mas é necessário trazer e tratar essas políticas no âmbito local. Muito obrigado, uma boa noite.
Eu quero dizer o seguinte, e que render minhas homenagens também ao Poder Executivo, né, que tem feito um trabalho nessa área também, principalmente criando esse Comitê dos Direitos Humanos. Né. Parece que quem está na frente é o Leandro. Né, e o Leandro até me mandou esse decreto do senhor prefeito. Né, alertando, doutor, nós já estamos fazendo este trabalho, né, mas o que eu quero trabalhar e propor é a criação do Conselho do Direito da Mulher de forma específica. Não dá para a gente discutir a política da mulher dentro de algo mais amplo, né? Porque são várias carências e várias necessidades. Então, por isso que, diante desse gráfico ali, é que a gente vê a necessidade de criar especificamente, né, um Conselho, né, Municipal do Direito da Mulher. Né? Embora o município tenha feito aí com a questão de gêneros, negros, né, e outros aí, mas a gente acredita que só isso não basta, ainda é pouco para enfrentar o que se apresenta atualmente.
Doutor Antônio, só acrescentar também que a importância de um conselho específico, ele também vai integrar e comunicar com as demais políticas transversais do município. Uhum. Seja na área da saúde, que tem uma política também que voltada para a mulher, seja na área do esporte, social. Então a importância do conselho também fazer transversalizar, vamos dizer assim, entre outras áreas. E aí fortalece muito e fica mais uma coisa mais específica. Uhum. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite.
Senhor presidente, boa noite. Geraldo, demais vereadores, público presente, alunos da ALES, doutor Antônio. Primeiramente, a gente gostaria de parabenizar pela explanação da mini palestra, né? Uma pequena palestra que Vossa Excelência tem nos trago aqui apresentado esses dados. Na verdade, eu gostaria mesmo de emitir uma opinião e até mesmo fazer uma pergunta para Vossa Excelência, e aí fica o critério do senhor, se às vezes o senhor pode responder ou não. Eu, quando me formei em Direito, sou bacharel em Direito, formei até pela ALES e concluí com a... Aliás, comecei com a Unipac e concluí na ALES. E na matéria de Direito Penal e aquelas coisas todas, a gente foi estudando, que eu fiquei conhecendo também a história da Lei Maria da Penha, que de fato existia, aquela coisa toda, e a gente viu até um pedacinho ali da fala dela. Com relação à medida protetiva, eu vou pegar um gancho, até uma época que nós fomos, em 2015, aconteceu uma reunião no bairro Bela Vista, com segurança, até o senhor estava lá, e alguém da população, o senhor falou assim, não, eu estou aqui como morador e não como juiz da comarca e tal, e estava tendo um surto de pequeno furto e tal, e a pessoa tentou meio que fazer uma pressão mesmo, né? E aí o senhor falou assim, olha, eu cumpro a lei, eu faço, né? Eu tenho que fazer de maneira imparcial, cumprir a lei, e fazer, se eu tiver que penalizar, que seja dentro de uma pena justa. Mas, se a lei manda eu soltar, eu tenho que soltar. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a questão da medida protetiva, igual no meu caso de pensar, até gostaria, né, igual falei, de uma opinião do senhor, Eu acho, sim, que ela funciona muito bem no papel, dentro do código. Mas eu tenho uma opinião seguinte, que quem fica preso é a vítima, é a pessoa que qual está sendo beneficiada para a medida protetiva. Porque às vezes você coloca lá, às vezes, vou usar o senhor como exemplo, às vezes o senhor coloca lá, ó, você tem que ficar 500 metros longe da vítima e tal, não sei o quê, dali 500 metros é o suficiente para meter uma bala, para fazer algum tipo de coisa. O que, que o senhor acha que essa medida deveria de ter alguma alteração, ser mais rigorosa? O que, que o senhor acha dessa questão que eu estou pondo aqui? Como poderia modificar ela?
A lei estabelece os instrumentos, né? Mas nós não temos, por exemplo, um policial militar, né, para garantir, né, a sua segurança 24 horas por dia. Né? Sabemos de caso, na nossa comarca, de pessoas que, mesmo com a medida protetiva em mão, se sentem inseguras, né, de ir ao supermercado, porque costuma, às vezes, sofrer ameaças psicológicas. Né? Hoje, né, quem descumpre o descumprimento de uma medida protetiva hoje, né, o legislador taxou como crime. Né? Então está mais grave. Se antes ele podia descumprir, e ficava por isso mesmo. Agora ele descumprindo, né, ele pratica um crime e pode ser preso. Né? Mas o que é interessante, não existe lei que vai resolver o problema. Né? Nós precisamos de criar uma política, e quando eu falo uma questão de política, é uma política municipal, porque não adianta a gente deixar, para o governo federal, para o estadual e federal, resolver um problema nosso aqui. O problema tá apertando o nosso calo e é nós que temos que tomar as medidas cabíveis para minimizar esse grave problema que nós estamos enfrentando. É claro que contamos com o auxílio do poder estadual, do poder federal, mas nós temos que enfrentar aqui. A questão passa por educação. Na hora que nós tivermos uma política voltada para isso, e discutimos a criação de um abrigo de empoderamento da mulher, e principalmente trabalhar com os homens. Trabalhar com os homens, fazer esse trabalho, como o Max colocou para a gente aqui, já na escola, desde o pré-primário lá, nós temos que reeducar a família. É isso que nós precisamos, fazer esse trabalho. Não é criando lei, que nós vamos resolver o problema. Então, por isso é que a gente está aqui. Por isso que o Poder Judiciário está saindo do seu gabinete e vindo até as casas legislativas, pedindo apoio, para que a gente construa uma política voltada à prevenção e não à repressão.
Agradeço já vou terminar, tá, Rocha? Agradeço a presença do senhor, a explanação. Deu para ficar bem entendido. E eu acho mesmo que o município tem que ser chamado na responsabilidade, porque a gente vê várias outras políticas também que ele tem feito, a prefeitura tem feito hoje, que tem dado certo. A título, o Amor Exigente, que ele tem uma parte dele custeado dentro da legalidade pelo município, e é feito um trabalho assim, espetacular dentro das escolas de prevenção. Se não dá certo na prevenção, vai na internação, faz acompanhamento com a família. Então, eu acho assim, que o município realmente não pode se esquivar de estar disso aí. E nós colocamos também a casa à disposição. Muito obrigado, senhor, e boa noite.
Ô, senhor presidente, só quero fazer uma correção aqui, viu, Max? As meninas daqui de cima são servidoras públicas municipais da saúde, da UPA, e vieram em função daquele projeto que ficou descer do executivo da questão salarial delas e não desceu. Rocha, só fazendo a correção.
Nós vamos discutir essa questão depois.
Não, só, eu estou fazendo a correção, senhor presidente, porque ele falou que era minha da Alice, elas me chamaram ali, pediu para corrigir. Da UPA, tá? Obrigado.
Ô, Rocha, eu agradeço e peço desculpa para as meninas, que eu achei que era da faculdade. Me desculpe.
Gente, mas eu também quero dizer que a minha esposa, né, está ali e é aluna da Alice, de representando a Alice ali, né, e ela que trouxe os abaixo-assinados dos alunos da Alice, ok?
Quantas assinaturas, só aproveitando ainda o espaço, quantas assinaturas, doutor Antônio?
Foram 984 assinaturas colhidas, né, desde aquele período lá da Semana do Desenvolvimento Econômico.
Ok, obrigado.
Senhor presidente, depois eu cumprimento a todos, porque nós vamos usar a palavra, mas gostaria de cumprimentar o doutor Antônio e cumprimentar também o pessoal da Faculdade Alice, ainda que representado aqui pela sua esposa, e dizer o seguinte: é muito bom quando nós temos condições de conversar com a justiça, principalmente quando a justiça sai do gabinete. Era muito mais cômodo para o doutor Antônio estar talvez em casa nesse momento, mas preocupado com essa situação, e ela ainda é maior. Eu, sinceramente, não tinha noção do que era isso, esse 70% que o senhor colocou aqui. É preocupante quando o senhor fala que dificilmente o senhor sai um dia do fórum sem que assine uma medida protetiva, porque é sabido, como o Max até colocou aqui, que... A quantidade de pessoas que denuncia é muito pouco frente às ameaças. Infelizmente, a dependência financeira que as mulheres, numa boa parte delas, têm sobre os homens, ou pelo menos os que se acham se colocados como homens, impede muito essa denúncia. A gente convive com pessoas que ficam casadas durante 20, 30 anos, sai do relacionamento, entra no outro e fala: agora eu sou feliz, porque o que eu sofri na mão daquele cidadão era uma... Estão até atirando aí. Aí depois eles falam que... a mulher comenta: hoje eu sou feliz, eu não vivia, eu era sob pressão, sobre aquilo. Então, isso realmente preocupa, e quando ações como essas que o doutor Antônio vem aqui propor, elas tomam corpo quando de fato trata disso de uma forma separada, não dentro desse contexto, e é bom que se tenha uma mulher à frente cuidando disso também, dá mais sensibilidade para o caso. O que precisa, na verdade, é que sejam criadas essas políticas para que as mulheres tenham, acima de tudo, a coragem para denunciar. E essa denúncia não precisa ser só da mulher. Às vezes a mulher está ali sofrendo, tem medo de denunciar. Às vezes um vizinho denuncia, às vezes um parente denuncia, alguma coisa assim. Mas tem que ser denunciada. A justiça tem que saber desses números, até porque ela tem essa ação mais participativa com a comunidade, igual o doutor Antônio, Vossa Excelência, aqui propõe. Eu gostaria de cumprimentá-lo e dizer que essa casa, no corpo dos seus vereadores, está atento a isso, está sempre à disposição, e a gente vai esperar o que vai acontecer agora para frente, ver o que o presidente orienta nisso aí, e nós vamos empenhar. Eu fico muito preocupado se o objetivo de Vossa Excelência aqui realmente era sensibilizar a mim. Eu sinto sensibilizado, porque os números assustam. E sabendo, mais ainda, que pouca gente denuncia.
Só colocando uma fala da nossa terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça, que cuida diretamente dessa questão da violência doméstica, e ela fala, em uma das palestras dela, ela dizia o seguinte: em briga de marido e mulher, hoje o Estado mete a colher. Né? Então, a violência doméstica é uma coisa que choca todo mundo, né? E nós temos que nos envolver. O município, né, através da cessão de um servidor para atendimento na delegacia de polícia, faz esse papel de acolhimento, né? O CREAS também faz esse papel de acolhimento, mas... ainda de forma bem, bem rústica, né? E, às vezes, a não procura, né, se deve muito a isso, ao acolhimento, né? Nós precisamos de um espaço onde a mulher vá e fale apenas uma única vez, né? O que martiriza a mulher, né, é ela ter que ir falar para o delegado, né? Falar lá para assistente social do CREAS, depois vim falar para o Ministério Público, depois vim falar para o juiz. Né? e é lento, e é demorado. Né? Então nós precisamos, né, ter esse espaço que ela chegue, fale uma única vez, né, e ali ela já saia daquele espaço com a medida protetiva, com um encaminhamento para um abrigo, se for uma coisa mais grave, né? Ou um encaminhamento para fazer um curso de para que ela possa se manter. Então, nós precisamos disso. Né? E é uma coisa que não é difícil. Se a sociedade se envolver, né, nós conseguimos atingir esse objetivo.
Doutor Antônio, boa noite. Presidente Rodrigo, vice-presidente, vereadora Rose, público presente. Minha fala também é breve. A gente, muitas das vezes, quando vê, e a gente tem que se sensibilizar realmente diante dos fatos, dos números. Porque numa da parte dos vídeos ali que a gente pôde estar vendo, que o senhor vem, a gente sensibiliza naquela parte onde a gente viu aquelas duas ribeirinhas ali, né, lavando as roupas ali, conversando. A gente pode colocar que eles são pessoas que têm uma condição de vida baixa. Né, que está lá naquela roça bem deixada mesmo, onde que vem, muitas das vezes, devido às dificuldades da vida, sofrendo algum tipo de agressão. Né, e a outra querendo, falando que não aceita, a outra achando, aí cai no que o Arnaldo disse, muitas das vezes da pessoa ter o marido ali como uma pessoa que leva o dinheiro para dentro de casa, as dificuldades dela arrumar um emprego, de ter que trabalhar porque tem que cuidar dos filhos. Mas diante do exposto que a gente vê, o senhor como juiz, mais do que ninguém sabe, né, e a gente pega e vê que isso não tem cara, não tem cor e não tem classe social, né? Então, que parte daquela pessoa que é ali daquela margem ribeirinha e vem até da mais alta classe, muitas das vezes se tornando mais eficaz. E quando a gente vê os números, que a gente liga a televisão e vê todo dia um caso, isso é que a gente vê ali na televisão um caso, né? Que muitas das vezes é aquele caso que às vezes choca toda uma sociedade. Mas diante do exposto do número que coloca ali, que a cada 2 horas, né, tem uma pessoa que é agredida e que é morta. Né? Então, assim, o caso é assustador e tenho certeza, diante do exposto, onde que a gente vê essa abaixo assinado com um número expressivo, né, na qual o senhor entregou aqui ao presidente Rodrigo, e tenho certeza que esta Casa Legislativa, na pessoa da presidência do vereador Rodrigo, nós iremos estar buscando, e também, como o senhor próprio diz, a orientação, né, porque muitas das vezes, igual essa frase machista, né, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então hoje é bom a gente ouvir da forma que o senhor esclareceu, e de levar isso para os homens da nossa sociedade, né? E buscando esse encaminhamento nas escolas, com os filhos da gente, para que chegue, e que seja ali dentro de casa, um fiel escudeiro, onde que vê e que não se omita, né, em ajudar a mãe, em ajudar a mulher, por a gente saber das dificuldades, muitas das vezes, dela se expor, exatamente, muitas das vezes, de ficar até com vergonha da sociedade. E desse exposto que o senhor disse, de se arrumasse um meio que ela fosse ouvida uma vez, eu acho que isso aí caminha bem também. Então, mais uma vez, é cumprimentar o senhor, cumprimentar a esposa do senhor, que veio aqui representando a Faculdade de Artes, trazendo este abaixo-assinado, e realmente pode contar comigo, que a gente puder fazer como legislador, a gente vai estar aqui para poder estar apoiando essa causa.
Boa noite, doutor Antônio. Boa noite, presidente da Câmara. Companheiros vereadores, pessoas que estão ouvindo nesse momento, público presente, boa noite a todos. Doutor Antônio, uma das coisas que mais eu valorizo e respeito na minha vida, primeiro Deus, depois a família. Porque aí a família é a célula maior da sociedade. Onde tudo começa, nasce ali o amor, o respeito, a educação, a dignidade do ser humano. Então, uma família unida, ela sempre permanece unida. Eu fico um pouco entristecido com relação aos dados que o senhor mostrou ali, da violência da mulher, ou mesmo dentro da família. O que a gente pode fazer, como mesmo o senhor disse, fazer uma audiência pública, fazer encontros, né? Quem sabe encontros de casais, nas pastorais, nas nossas igrejas também evangélicas, para a gente tentar mudar essa situação complicada. Então fica aqui dizer para o senhor que precisar de mim, dentro das melhores possibilidades, pode contar comigo. Porque a família, para mim, eu tenho o maior respeito. Primeiro Deus, depois a família. Que é a dignidade do ser humano. Que da família que nasce para as pessoas serem felizes. Se a gente está nesse mundo aqui, todos queremos ser felizes. Por que complicar, não é mesmo? Então, todo ser humano, seja ele o dia que nasceu, o dia que morrer, ele tem que ser feliz. Né? Muito obrigado. Boa noite a todos.
Mais alguém? Eu gostaria de agradecer ao doutor Antônio e dizer que essa casa não irá se furtar das nossas responsabilidades. Nós vamos providenciar a audiência pública, de antemão eu convido o senhor que participe. E o que o senhor precisar, as portas serão sempre abertas. Muito obrigado. O senhor quer dar as considerações finais?
Eu queria agradecer a oportunidade, né, e principalmente pela recepção desta casa. Volto aqui hoje, depois de sair daqui com o título de cidadão honorário, né, de Itabirito. Prezo muito Itabirito e venho aqui como juiz representando o Tribunal de Justiça, mas saio aqui muito satisfeito como cidadão de Itabirito, sabendo que eu vou encontrar a ressonância nessa casa dentro de uma proposta de minimizar os conflitos aí no ambiente do lar e relativo aí à violência doméstica. Eu queria, senhor presidente, agradecer ao senhor, né, e todos os demais vereadores, e conto com o apoio dos senhores, e pode ficar certo que o Poder Judiciário será parceiro e se coloca à disposição para estar participando dessa audiência pública. Muito obrigado, boa noite a todos.
Boa noite. E agradecer também a presença da esposa do senhor representando a faculdade. Nós vamos dar 30 segundinhos só de intervalo para a gente retomar os trabalhos, por isso. Então nós vamos retomar então os trabalhos. Eu gostaria de cumprimentar as servidoras da UPA e solicito ao secretário que verifique no livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Sim, senhor presidente, pela ordem, os vereadores Ricardo, vereadora Rose, vereador Geraldo, vereador Arnaldo e vereador Renê.
Então com a palavra o vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa, demais vereadores, público presente, funcionários desta casa e a todos que estão ao alcance da nossa voz, as funcionárias da UPA, a qual eu inicio a minha fala direcionada a vocês. Quero aqui pontuar o manifesto dos servidores da UPA que reivindicam melhores condições de trabalho, mais valorização e respeito. Reivindicam também a gratificação por trabalhar durante os finais de semana e feriado, pois a lei garante isso a eles e foi uma promessa do prefeito. Pontua também, neste manifesto, os vários problemas mascarados pela atual administração, como ambulâncias em péssimas condições, falta de medicamentos, raio-x quebrado por várias vezes, principalmente no dia de hoje, se encontra quebrado novamente. Então, a gente vê, né, publicações, a gente vê situações que são faladas, que está tudo ok, e não está. Né? As promessas foram infundadas, a coisa não aconteceu e as pessoas pagam por esse alto preço. Então, quem está lá dentro sabe o que está passando. Fora as opressões e as pressões que sofrem em reivindicar os seus direitos. Então, temos que rever, isso a gente vem acompanhando há mais dias, a gente vem solicitando através de requerimento. Então, eu estive na UPA no domingo há 15 dias atrás, onde pude analisar e ver a condição que está acontecendo dentro da UPA de Itabirito, né? Os atendimentos são feitos, que atende tanto, ótimo, tem que atender mesmo. Nossa cidade arrecada, tem uma arrecadação que é uma das melhores da região dos Inconfidentes. Uma das melhores arrecadações do tamanho do nosso município para Minas Gerais. Então tem que atender com maestria mesmo, não pode faltar é nada. Tem que funcionar é tudo. Estava faltando luvas, estava faltando gás, estava faltando álcool absoluto, estava faltando alimentação de criança, estava faltando fralda. Isso eu vi, eu fui lá e percebi que estava faltando. Então a nossa função é fiscalizar. Eu acho que esse projeto já passou da hora de descer. A promessa vem, fala, fala e a coisa não acontece. Então, eu acho que vocês têm o direito de reivindicar mesmo, ainda mais que vocês se dedicam a atender a nossa comunidade, né? Todas as pessoas que chegam são muito bem atendidas e falam, eu fui muito bem atendida na UPA, isso é mérito de vocês. Então, isso é importante, vocês não estão fazendo nada demais do que reivindicar os direitos. Então, é necessário que se avalie. É um dos setores primordiais da nossa cidade, que é a saúde, né? Então, eu acho que tem que reivindicar com tranquilidade, com organização, né? Mas vocês não estão deixando de fazer o seu trabalho, né? Que é um trabalho de atender as pessoas. Então, a gente pede aqui o Poder Executivo que analise, a partir do dia de hoje, resolva esse problema. Isso é um problema que tem que ser resolvido. Já era para ter sido resolvido. Certo? Vai lá, se faz reuniões, grupinhos lá dentro da UPA, dentro das UBS, se promete e não cumpre. Então as pessoas têm que reivindicar, de forma organizada e ordeira, e não deixando de fazer o trabalho. Mas tem que reivindicar, tem que cobrar mesmo. Contem comigo que eu estou à disposição de vocês. Quanto à questão também, servidor público, isonomia salarial de algumas classes foram adequadas, outras não. Esperamos que essa grade desça novamente para essa casa, tenho certeza que vai ser votada por todos os vereadores, ser analisada e ser votado um novo projeto de lei que readequa essa situação, pois servidores efetivos recebem um valor, servidores contratados recebem outros, então tem que se adequar a essa situação e se resolver essa condição do servidor público. Outra situação do servidor, o cartão alimentação menor da região dos Inconfidentes, um dos menores da região de outras cidades próximas, como exemplo de Nova Lima, como exemplo de Congonhas, que é R$ 500, de R$ 450, como exemplo de Ouro Preto, que é R$ 550 agora, de 3 meses para cá, e como exemplo de Mariana, que é R$ 402,50. O nosso é R$ 100 e mais R$ 50 do leite. Tem gente que não tem nem os 50 do leite. Então, a gente está cobrando aqui, já tem uns 6 meses, já entrei com várias indicações, se vem a resposta que estamos analisando, mas até quando que vai se analisar? Uma cidade com arrecadação dessa não pode pagar um vale alimentação de R$ 100 para o servidor público que dedica o seu tempo, a sua vida, trabalhando em prol das pessoas, não. Né? O nosso maior bem que nós temos são o servidor público que tem que trabalhar de forma com grande satisfação. E isso é importante. Passou da hora de se resolver esse problema. No mínimo R$ 500, seu prefeito. Resolva esse problema, pegue amanhã, faça de acordo com suas promessas, né, com o primeiro plano de governo, apenas 30%. O segundo, não sei nem quanto que vai cumprir. Porque a situação da Vila Alegre, né, emendando outra pauta aqui, é uma situação que está lá terrível, o povo não tem condição de sair de dentro de casa. Então, se o senhor acha isso justo, se o povo lá da Vila Alegre está pagando pelo preço da péssima administração, dessa administração marcada pela inércia, que está lá no barro, quando chove é barro demais. Quando é calor, é sol, é poeira demais. Eles não são obrigados a pagar pela péssima administração que nós estamos vendo em Itabirito hoje, não. Vai lá, é só ir lá para ver a condição que está o povo da Vila Alegre. Então, quando se fala, nós vamos resolver. Mas resolver tem que ter prazo. Né? Não é só chegar e falar, não, nós vamos resolver isso, vai resolver aquilo. Ambulâncias amarradas, ambulâncias em péssimas condições. Não está tudo ok, porque está limpa, passou e tal. Olha lá a condição. Isso são situações que motoristas falam. Servidores da UPA que trabalham, que vai para Belo Horizonte, que vai para Ouro Preto, que está ali, ó, correndo risco de vida. Então tem que se olhar mesmo. E a gente está aqui para falar mesmo, não tem isso não. Entendeu? Qualquer pauta que tiver, pode me passar que eu venho aqui e falo, não tem problema nenhum. Certo? Não vou mascarar nada. Nós vamos falar porque é justo, é correto e necessário. Ainda mais que são prioridades, saúde e educação. Olha os alunos do SEMI, foram tirados da escola do SEMI, foram levados para Carioca, olha o tempo que tem, não colocou um prego lá dentro do SEMI. Né, que o projeto ia ser feito. Ah, então, cartas eu recebo. Ô, secretária, eu fico até feliz, mas não precisa de gastar tinta comigo, não. Igual só está gastando aqui, ó, mandando impresso, bonitinho, coloridinho. Não, tira preto e branco mesmo e me manda. Eu preciso só da informação. Fez ou não fez? A população precisa de saber. Agora, mandar ali para mim não justifica nada. Certo? O SEMI está lá. Ele vai começar que dia? Que dia que começa as obras do SEMI? Que dia que termina a creche do São José? Que dia que vai fazer o posto de saúde do bairro Portões? É isso que a população precisa saber. Não precisa ficar com enrolação, não. Resolve dessa forma, ó, vamos fazer tal dia, não vão fazer, ou não vai fazer mais. A obra da Vila Alegre, que dia que começa e que dia que termina? Outra coisa, essa quantidade de loteamento que se faz dentro da cidade de Itabirito, né? Sendo que nós temos o bairro Bela Vista, um dos mais antigos da cidade, ainda temos lotes vagos. Quando se faz loteamento, você tem lote de 360 metros. Se passa para 240, o valor continua o mesmo. A condição para as pessoas comprarem só dificultam. Né? Se enche uma região igual a do São José com 16 bairros adjacentes, se adensa uma avenida Francisco J. de Carvalho, não se cria acessos, não se cria condições, não se cria posto de saúde lá nos portões, não se cria uma pista de caminhada, não se cria nada. Mas se coloca mais bairros. Então temos que analisar isso. Não há necessidade de tanto bairro. Né? Ou então dá uma condição que as pessoas tenham possibilidade de comprar da melhor forma. Né? Um lote de 360, ele é 70 mil, ele é 50 mil. Um de 240, ele tem que ser 30. Aí você dá a condição para a pessoa ir lá e ter a possibilidade de comprar e morar no seu próprio local. Vale transporte servidor. Essa semana conversei com dois servidores que me falaram que não tem vale transporte intermunicipal, que é uma vergonha, né? Que estão indo a pé para o Amarante, estão indo a pé para não sei aonde, estão indo a pé para a Cachoeira. Que é isso, gente? Estão lá cheios de protocolo na mão, nem atendidos eles não são mais. Que vergonha para a nossa cidade. Né? Vamos olhar mais criteriosamente a questão do servidor. Então, por hoje é só, eu agradeço aqui, a gente se exalta mesmo, que as cobranças são as mesmas, pessoal. A gente vem cobrando e vai descer projeto, e vai descer e não desce nada, sabe? Projeto que desce aqui é de empréstimo do SAIC, igual está pedindo aqui hoje, aqui, ó, né? Para regularizar isso, regularizar aquilo, mas está descendo. É mais pedido disso, é mais crédito especial para isso, para aquilo outro. Mas resolver o problema não resolve, não. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço para o vereador Ricardo, com a palavra o vereador Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, minhas amigas da UPA, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Eu quero iniciar minha fala aqui. Há um tempo atrás, eu fiz um requerimento pedindo a documentação do Vale Sexta. Eu até cortei aqui o requerimento, que eu precisei usar a parte de baixo. Eu recebi resposta desse requerimento hoje, que foi enviado à Secretaria de Administração, e ele me responde assim, que informamos a ilustre vereadora que este requerimento foi encaminhado à Secretaria competente. Então, eu queria falar o seguinte, não foi falta de cobrar dos vereadores. Isto aqui, eu pedi a documentação, mas hoje me chegou isso aqui, eu acabei de receber, coloquei recebido hoje, que foi encaminhado ainda para a administração. Eu queria deixar bem claro, eu vou até aproveitar e já entrar no assunto, eu tenho reclamado aqui quase toda a semana, inclusive a Lili, que é enfermeira e esteve aqui semana passada, é um assunto que eu tenho trazido para essa tribuna toda semana, esse projeto que nós estamos esperando.
Quero repetir, falo isso aqui incansavelmente, eu sou funcionária pública efetiva e eu vou cobrar tudo o que for necessário, tudo o que for de melhor para o funcionário público. Até não é por mim não, que eu já estou quase aposentando, mas é de direito, nós fizemos concurso, nós enfrentamos prova, nós pagamos e nós temos o nosso direito garantido em lei. Então, tudo que for necessário, estava até conversando com o Léo, nós fizemos uma reunião semana passada e eu falei para o Léo, Léo, é complicado, Arnaldo já muito bem explicou aqui a situação desse projeto, mas é o que a gente está esperando, descer para ser votado. Surgiu na UPA um assunto há um tempo atrás, que esse requerimento estava preso com o vereador, porque nós estávamos pedindo vista para atrasar um requerimento. Quero falar que isso é mentira. Nunca teve isso nessa casa, não teve projeto parado aqui. Pelo contrário, se esse projeto entra na casa nessa semana, se o presidente chamar para uma reunião no meio da semana, aqui nós vamos estar para estar votando. Conheço o sacrifício de todo e qualquer funcionário daquela UPA, principalmente da UPA. Vocês me verem lá direto e reto, vocês sabem que eu fico atrás mesmo. E eu queria que vocês tivessem a certeza que aqui qualquer vereador, nenhum vai se furtar a votar um projeto desse, que é para o nosso benefício. Falei aqui semana passada que lá na UPA funcionário está trabalhando de luto, que está trabalhando de preto para reivindicação disso, e é direito nosso. Não tem que ter medo de ninguém, nem de prefeito, nem de vice-prefeito, que é o atual secretário de saúde. Não tem que ter medo, não, até porque ele não pode fazer nada com nós que somos concursados. Nem o prefeito, estendo isso ao vice também. O que é de direito, o que é legal, nós estamos fazendo isso com educação, com zelo pela saúde. Eu canso de falar aqui da UPA. Eu não gosto muito de falar unidade básica, porque eu vou pouco. Agora, na UPA, vocês me verem lá toda hora. Eu não vou na UPA uma vez na semana, não. É direto, é reto. E eu vejo o trabalho de cada um, estendendo isso também aos médicos que vira e mexe, eu elogio aqui. Direito é direito. Todo mundo na UPA é bem recebido, existe o problema da falta de medicamento, a gente tem que cobrar sim, mas eu saio em defesa a qualquer hora do funcionário público. Estamos aguardando o projeto descer, tão logo o projeto desça, nós vamos votar sim, e quando eu falo que eu tenho certeza que todo e qualquer vereador vai votar, é porque eu conheço e sei que aqui todo vereador conhece bem o trabalho dos funcionários, principalmente da UPA.
Rose, você me dá uma parte, por favor?
Claro.
Boa noite a todos, né, os funcionários presentes também. E eu gostaria de enfatizar, Rose, nós fomos aquela semana passada lá, tivemos aquela reunião com o objetivo de tentar estar levando isso, porque a gente recebe essas denúncias via WhatsApp, via Facebook, a gente pode não declarar os autores, né, dessas denúncias por respeito pela ética que temos, mas o que a gente percebe claramente é que a situação dos funcionários da UPA, eles chegaram no limite. Né? A pessoa não fica, os profissionais não ficariam da forma que estão simplesmente por querer aparecer, por querer fazer um sensacionalismo. É nítido que chegaram no limite. A gente recebe reclamação da alimentação, não só dos próprios funcionários, mas dos pacientes também. Às vezes o paciente está num estado crítico e recebe uma alimentação de casa que não teve como ser avaliada pelo médico, né, que não tem aquele controle da dieta daquele paciente e acaba tendo que alimentar. Então a gente vê aí verba para tudo, a gente vê eventos acontecendo diariamente, fortalece, eu já falei várias vezes, quando vai acontecer um evento em Itabirito, no Julifest, pinta o meio-fio do trajeto todo, faz tudo e o que tem que ser resolvido não resolve. Então a gente vê que a valorização nesse momento chegou assim no limite, e tem que ser reconhecida. Só um detalhe que outro dia eu recebi de uma pessoa me questionando, eu não tinha essa informação, que segundo essa pessoa, um funcionário da saúde, de acordo com a avaliação do PEMAC, o município, se a avaliação for boa e tiver uma porcentagem relevante, o município recebe um repasse, que muitos dos municípios repassam para os funcionários da saúde das UBS. Itabirito não repassa e fala que está fazendo isso com melhorias. A unidade básica do Nossa Senhora de Fátima foi alugada há pouco tempo e já está cheia de rachadura. Então, ou seja, a gente não vê o investimento nem indo para o funcionário e nem indo para as unidades básicas. Então, sinceramente, chega a hora de mudar e a gente acaba ficando de luto também para ver se toma postura e melhora essa situação. Obrigado.
Por nada, Léo. Eu até queria focar esse negócio de alimentação da UPA, porque a gente sabe que o pessoal que trabalha sábado e domingo recebe também alimentação da prefeitura. E me pasme, outro dia eu vi, não foi ninguém que me contou, eu vi. Nós temos que tomar providência quanto a essa alimentação que está saindo, até para os médicos comerem na UPA. Outro dia eu vi alimentação azeda. Eu vi, não foi ninguém que me contou, não. Eu estava lá e vi alimentação de médico, dos médicos, porque fica lá de plantão, vai sair como? A comida estava azeda. É um absurdo, porque isso aí a prefeitura paga. O poder executivo está pagando. Então, por que que tem que comer de qualquer maneira? Nós tínhamos um restaurante que funcionava. Não era assim na época que tinha esse restaurante funcionando. Eu já reclamei muito nessa casa, muito, não é uma, não é duas, não é três vezes, que a gente fala de cesta básica, de ticket de alimentação, aumento de salário. Eu estou mostrando, eu fiz o requerimento aqui pedindo documentação. E hoje que me falaram que isso foi encaminhado à Secretaria de Administração. Então eu peço encarecidamente, sei que Renê está aqui, o nosso presidente também tem certeza disso, como o Geraldo Mendanha, eu acho que chega a hora da gente desviar o olhar para esse projeto que a gente está precisando que desça para essa casa para ser votado. Então, quero falar que eu estou aqui, tão logo o projeto chega, vocês sabem, e não, isso aqui não vai ser motivo para esconder de ninguém, toda e qualquer informação que sai dessa casa, eu levo e passo para vocês mesmo. Quando é verdade, eu falo é verdade, quando é mentira, eu desminto mesmo. Quando acontece de vereador aqui o que falam, que muito difícil ver falar, vereador aqui fala mal da UPA, e até porque não tem motivo, e eu nunca vi, fica aqui, isso aí a gente tem que relatar da César o que é dele, eu nunca vi ninguém aqui reclamar de atendimento da UPA, nem dos médicos, nem da enfermagem, até porque não tem o que reclamar mesmo. A gente vê o sofrimento que se passa ali todo dia, e o que eu quero deixar bem claro é que vocês têm meu apoio a toda e qualquer hora. Enquanto eu estiver aqui vereadora, o meu compromisso é mesmo com o funcionário público, até porque eu sou. Então, quero deixar isso bem claro. Tão logo o projeto desça, ele vai ser votado sim. Nós só não podemos votar uma coisa que não chegou nessa casa ainda. Né? Então, vocês fiquem à vontade. Se vocês precisarem de mim, pode chamar, pode ligar. Todo mundo tem meu telefone lá mesmo. E se precisar de eu ir de preto para trabalhar junto com vocês, assim eu estarei lá. Vou de preto também. Agora, eu quero aproveitar e falar a respeito de pessoas que estão aguardando serem chamadas em concurso público. Fizeram, pagaram, fizeram prova, e a gente está vendo contrato um atrás do outro, e quem passou na prova está lá à mercê de quando quiser e quando puder chamar. Teve uma pessoa que veio, comentou comigo na minha sala, falou comigo, Rose, o que que a gente faz? Eu falei, Ministério Público. Porque é assim que a gente faz. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Denunciar mesmo, pronto, acabou. Eu não ligo mesmo porque eu já sou taxada de vereador que vira e mexe e está denunciando o Ministério Público. E eu acho que eu estou fazendo a minha função, porque a minha função não é chegar aqui, falar mal de prefeito, juntar ninguém pelo pescoço, porque não é isso. A minha função é legislar e fiscalizar. Tudo que eu tiver e ver errado aqui, vou lá no doutor e denuncio mesmo. E não peço, não fico aí pedindo assinatura de ninguém para assinar comigo, não. O que eu tiver de assinar, vou lá assino sozinho. Afinal de contas, eu sou vereador de 4 mandatos. Conheço isso assim de corre salteado. Isso daí das pessoas aguardando, vê aí como que a gente pode estar fazendo, alguém vir nessa casa explicar o que está acontecendo, que parou de chamar, por que que contrata, sendo que pessoas no concurso passaram e não estão sendo chamadas. E agora eu queria falar de umas pessoas, eu falei isso semana passada, eu falei de 2 pacientes, até Arnaldo falou que a gente ia, mas essa semana eu fiquei, eu confesso, eu estou com uma mãe doente, eu fiquei meio apertado, quero combinar com o Arnaldo, até para depois a gente estar vendo isso na secretaria, de um paciente, que são 2 pacientes que eu reclamei semana passada, e hoje eu vou falar exatamente de um que está internado no hospital. Essa pessoa é uma paciente nova, é uma paciente idosa, suspeita-se de um CA. Essa pessoa já tem 1 mês que ela está esperando fazer uma endoscopia no hospital. E o hospital não pode deixar essa paciente fazer particular, porque ela está internada pelo SUS. Eu acho que é correto. O SUS, querendo ou não, o SUS é o nosso convênio. Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar convênio médico. E o SUS, diga-se de passagem, é o convênio de todo mundo. Mas o paciente que sai da UPA, vocês sabem muito bem disso, o paciente que sai da UPA e vai para o hospital, ele tem que ter todo e qualquer exame fornecido pelo município. Tem 1 mês que essa pessoa está esperando uma endoscopia. E muito, a gente fica mais pasma ainda, eu vou saber até onde que eu denuncio isso, porque eu vou lá denunciar. É uma paciente que está precisando de uma vaga de oncologia, aguardando uma endoscopia para fechar diagnóstico. Então, quero chamar a atenção, eu vou pedir até Renê, Renê, que você veja isso para mim, é uma paciente jovem. E suspeita-se de um CA. Ninguém está falando que tem. Suspeita-se. Hoje em dia, tudo que tem suspeita tem que ser investigado mesmo. Então, ela está lá no hospital. Ela não está na UPA, não. Ela está no hospital. Tem 30 dias. É, senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigada e boa noite.
É, gostaria de agradecer as palavras da Rose. Eu só gostaria de questionar ela só numa questão que você falou que passou para eles. Se eu não me engano, segunda-feira. Então você esqueceu de passar, porque o Arnaldo colocou aqui que na próxima segunda-feira o projeto deve descer. Ah, tá. Isso. E gostaria de chamar então, o vereador Geraldo para falar.
Presidente Rodrigo, peço permissão para falar do meu próprio local.
Concedido.
Presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, amigos vereadores, público presente, funcionários da casa, assessores, imprensa e a todos os internautas que nos escutam pela Rádio Câmara. Primeiramente, igual a gente sempre faz questão de comentar sempre quando fala vereadora Rose, e a vocês mulheres que estão aqui, pelo respeito que a gente tem que ter a cada dia, que tem que ser um respeito sempre muito solidário, porque o próprio doutor Antônio, num bastidores que conversa com a gente aqui, ele próprio mesmo diz esse número de 70% do que acontece, até ele mesmo ficou assustado. Então a gente sempre procura e preza o respeito. É, eu gostaria só de inicialmente começar aqui uma indicação minha, que eu entrei nessa casa hoje, e amanhã vou estar entrando em contato com as secretarias competentes, né, e pedindo para que se faça essa avaliação, que não seja às vezes duas vezes por semana, como é a maioria das vezes feita a coleta na zona rural, mas que lá no Cabral, que possa estar indo até um ponto denominado como Bar do Simão, onde que lá tem um virador, né, que tem um ponto lá melhor, que possa estar virando o caminhão, que possa estar fazendo a coleta de lixo naquela comunidade. Porque as pessoas lá têm que se deslocar de distâncias longas para poder estar colocando. Muitas das vezes, sitiantes, moradores mesmo, trazem todo o lixo e acaba colocando no córrego do Bação, onde que tem lixeira próximo. E muitas das vezes coloca fora do dia, e aí é onde que cachorro, até mesmo alguns pontos de vandalismo, espalha todo esse lixo, causando aí piores danos. Agora, outra coisa também que a gente vê, e como foi bem dito pela vereadora Rose, a todos vocês, servidores da UPA, que aqui estão, que se fazem presente, podem ter certeza que quando o projeto aqui nessa casa chegar, igual o Arnaldo falou, que vai estar pronunciando a respeito do assunto, na qual ele, semana passada, já tinha tomado frente para poder estar olhando isso, assim que esse projeto aqui estiver, pode ter certeza que o nosso voto, nós vamos votar sempre a favor de vocês. De forma alguma, não tem aqui colocar, bater no peito e falar eu sou o vereador que representa todos os servidores. Não, aqui todos os vereadores estão aqui, que for o bem para vocês, a gente tem que colocar. Agora também, a gente muitas das vezes vê o Ricardo com esse discurso raivoso. Hoje é seu aniversário, Ricardo. Parabéns para o seu aniversário, tá?
Obrigado, Geraldo.
Por nada. Então, assim, vem com esse discurso.
Pela lembrança, isso é importante. Muito
isso.
Obrigado, viu?
Eu até fiquei com medo aqui, senhor, de você hoje aqui passar mal, porque...
Com medo nervoso. À toa,
não, a palavra é minha agora. É, de vir esse discurso a todo tempo, mesma coisa, a gente sabe das dificuldades que a prefeitura passa por certos momentos, mas sabemos também que não se furta em momento nenhum de procurar fazer o bem para toda uma comunidade como Itabirito. Então, assim, espelho disso, a gente vê hoje a saúde de Itabirito, representada por vocês que aqui estão, que faz isso ser levado à frente, como lá na UPA. Então, todo mundo que chega, que vai lá na UPA, muitas das vezes, pessoas que têm plano de saúde, muitas das vezes preferem para a unidade ir lá para a UPA do que ir até para o hospital. Então, isso se reflete a quem? Não é... no prefeito, isso aí vem de vocês que estão lá e faz por isso, e é isso aí reflete a todo o Itabirito, e aí é onde que Itabirito ganhou esses prêmios. Então pode ter certeza
que tanto o vice-prefeito, secretário, como o prefeito vem fazendo e tem certeza que vai fazer o melhor. Agora, com relação do que foi colocado, as denúncias aqui, com relação ao sucateamento das ambulâncias, amanhã vou estar entrando em contato com quem é de direito, que hoje é o secretário de trânsito, secretário de transporte, que é o Luiz Fernando Bolotinha, que já foi vereador nesta casa, que por várias vezes também já teve várias cobranças referente a isso, conversar com ele, saber realmente se é tudo isso que foi dito aqui pelo vereador, e qualquer coisa a gente até fazer um requerimento chamando o Fernando para vir aqui dar uma explanação, porque a gente tem que falar, mas a gente tem que ir lá, sentar junto à secretaria, fazer as cobranças, né? Muitas das vezes é muito fácil a gente chegar aqui e julgar tudo assim, ó, e depois a realidade não é essa. Com relação às obras que estão paralisadas, as licitações estão acontecendo, a gente viu os momentos de dificuldade que passou com o transporte escolar. O prefeito, mais do que ninguém, colocou à frente e disse, vamos resolver. E aí hoje a gente vê como está. Então, assim, falhas acontecem, como disse o prefeito. Não era para ter acontecido, mas como aconteceu, tinha que achar uma solução, e a solução foi achada. Desculpa, gente, que eu estou um pouco meio que gripado. Então, a gente, claro que a gente faz as cobranças, mas a gente não pode deixar em momento algum que determinados assuntos a gente possa querer chegar aqui em cima de um discurso que muitas das vezes pode ter algum ponto de verdade, mas que não possa deixar ludibriar simplesmente por ser candidato a deputado. Então, acho que essas coisas têm que separar ponto a ponto e deixar claro que as obrigações serão feitas e nós estaremos aqui para poder estar votando o projeto quando aqui estiver. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado.
Agradeço para o vereador Ricardo Geraldo. A palavra é o vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedi.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário Geraldo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, demais vereadores dessa edilidade, funcionários da casa, a todos que acompanham o nosso trabalho, boa noite. Eu gostaria até de trazer uma notícia aqui para casa, porque passou, quando o doutor Antônio estava aqui, não deu para falar, a informação chegou depois, e conversando com a Jussara, já está em fase de implantação o comitê. É esse comitê que vai trabalhar diretamente junto com as mulheres, criação do Comitê do Direito da Mulher, e terá como pessoa chave para esse atendimento uma assistente social. Então, depois nós vamos trazer mais detalhes, porque a Jussara deve, inclusive, apresentar isso para o doutor Antônio, para colocar também junto com o que ele já imagina para essas questões e dentro até dessa... essa proposta da Câmara fazer, de repente, aí essa audiência pública. Então, o atendimento hoje que é feito no CREAS, ainda que precário, sem toda essa dinâmica, né? Porque o doutor Antônio colocou uma coisa muito séria, que quando você vai, a mulher entra com essa medida protetiva, por exemplo, até ela chegar nessa medida, ela é ouvida por tanta gente que no segundo ou no terceiro por aí que ela já é ouvida, o marido já está sabendo, alguma coisa assim, as coisas só complicam. Então, é uma situação nova para nós que está na fase de implantação desse Comitê de Direito da Mulher. Então, isso deve ser muito bom. Eu trago aqui algumas coisas para ser conversado, algumas preocupações, outras também informação. Primeiro, eu gostaria de falar, para o vereador Ricardo, acho que é para o Ricardo. Não existe... dentro dos funcionários da prefeitura, qualquer situação de isonomia salarial. Não existe. Não tem nenhum caso de um funcionário que exerce a mesma função que o outro e ganha menos. Essa situação foi acertada, e acertada financeiramente nesse mês, com os dentistas e os enfermeiros do PSF. Há uma outra dúvida que existia, era com os farmacêuticos, porque tem alguns farmacêuticos que é do processo seletivo, e outros farmacêuticos que é do concurso. e que está, inclusive, trocando. Cada dia que está passando, está menos um do processo seletivo. Foi chamado todo mundo do processo seletivo e explicou para eles que o salário estava mais alto do que o salário dos efetivos e que, até que procedesse a troca de todo mundo, esse treinamento, o salário dos contratado do processo seletivo, seria reduzido para ficar do mesmo salário dos farmacêuticos. E todos os contratados desse processo seletivo aceitaram e assim aconteceu. A partir desse mês foi acertado. Então não existe qualquer situação de isonomia salarial com problema na prefeitura. O que nós entendemos por isonomia salarial, e salve se eu estiver errado aqui que me desculpe, todo mundo que faz o mesmo serviço numa mesma função dentro de um mesmo órgão. Então, esse discurso dessa isonomia, que nós temos isonomia, tal, tal, não existe. Está tudo certinho. A prefeitura não está, para o momento, com nenhuma previsão, nenhuma programação de equiparação salarial, de aumentar salário de um, abaixar do outro, porque se você vai mexendo muito, você descaracteriza, inclusive, a função do concurso que a pessoa fez para aquilo. A situação do PSF dos enfermeiros foi uma situação atípica, porque aplicava-se aqui em Itabirito o menor salário da região. O menor salário. Então, mais do que equiparar com os outros, foi esse ganho real no salário. Então, esse, quando foi estabelecer essa faixa salarial para o concurso, foi uma faixa errada. E essa foi corrigida. Então, esse é um dos casos. Quanto, Rose, você fala dos concursados que não estão sendo chamados, eu quero me colocar à sua disposição para alguém te procurar, inclusive da gente ir na administração, porque a administração tem chamado, às vezes tem um caso último aí que de 10 vagas que abriu de acordo com aquela mudança, 2 não quiseram, aí naturalmente eles vão lá para o fim da vaga, porque ainda tem um prazo para ver se resolve. Às vezes tem algum caso que a pessoa nem manifestou interesse junto à administração, adiantará pouco se manifestar conosco. Então, algumas pessoas que já passou da ocasião dessa, ou ela pediu qualquer tipo de prorrogação de prazo, ela fica de stand-by. Tem um momento dela que ela pode chegar e falar assim, dentro daquele prazo estabelecido, ela pode voltar lá e falar assim, não, agora eu quero ser contratado. Então, me coloco à sua disposição. Pode passar meu telefone, se às vezes for mais confortável, pode falar que você está pedindo para encaminhar, que nós vamos lá e vamos tentar entender. É porque a prefeitura tem, até também por determinação judicial, tem cumprido essas questões. Se tiver algum fato diferente disso, nós voltamos a falar. Esse caso específico aqui dessa gratificação, das técnicas de enfermagem, de tantos outros profissionais dessa área, me perdoe aqui as meninas que estão aí, e a elas eu declino aqui todo o meu respeito, porque a UPA... o atendimento ele é diferenciado e diferenciado. O é por causa também dessas profissionais ou desses profissionais. Essa situação não me preocupa. Essa situação está resolvida. O prefeito esteve na UPA, é só procurarem saber, na semana passada, conversou com as pessoas, falou o seguinte, olha, houve um erro, inclusive um erro por parte da assessoria jurídica, porque eu estive no prefeito, o prefeito chamou a assessoria jurídica e deu um prazo, falou assim, essa situação está insustentável. Eu estive lá com o Alex na segunda-feira passada, chamou, como tive hoje novamente, foi chamado, conversou, e o Alex falou para elas assim, podem ter certeza, o projeto vai na segunda, que seria hoje. Não veio hoje por causa de uma manifestação que foi feita, de uma forma, inclusive, equivocada, porque já estava vindo. Então, para essa semana, está marcada uma reunião, elas vão ser comunicadas. Eu estive conversando com o Alex sobre isso. O Alex vai conversar com todo mundo. E o projeto está pronto. Ele virá na segunda-feira que vem. Viria hoje. É 100% de certeza. O Alex comentou com elas, esteve lá, falou, acertou que foi hoje. Puxa vida, se você vai lá, se você acerta, se você combina que hoje está vindo, havia necessidade de uma pressão, algumas pessoas aproveitarem dessa situação para se promover? Aqui para nós, vamos tirar toda a paixão, toda a situação dessa, porque eu particularmente quando entro numa situação dessa, eu sinceramente eu não quero tirar proveito de nada disso, eu quero que a justiça seja estabelecida, e é justa a reivindicação, é justíssimo. Esse direito de buscar um melhor salário é justíssimo,
lembrando que a prefeitura sempre teve funcionários efetivos, e aí eu vou discordar de um posto que falou que, que hoje há essa luta, porque agora só tem funcionário efetivo, sempre teve funcionário efetivo, isso sempre foi colocado e ninguém nunca reconheceu. Esse governo está reconhecendo, está tendo a sensibilidade de entender essa qualificação dessas pessoas, esse belo serviço que é prestado. Está tendo essa sensibilidade. É obrigação? Não é obrigação. A prefeitura vai estabelecer isso em lei e está tendo cuidado de fazer uma lei certa para essa classe em específico, porque tem algumas escalas também na prefeitura de outros profissionais, e a prefeitura não vai fazer para todo mundo e não tem essa condição. O impacto da UPA é pequenininho, não tem o menor problema com a folha, mas se pegar todo mundo que trabalha nessas escalas, já passa do percentual, então há um impacto considerável e não vai ser feito. Então, esse caso está tratando com a responsabilidade que merece, está tratando assim, com toda a atenção com esses profissionais. Se houve uma demora, houve. Essa demora, o jurídico, por exemplo, deu essa explicação sobre isso. E aí, se juridicamente nós temos que ter essa orientação, eu gostaria de falar para as técnicas enfermagens, especialmente que estão aqui ou estiveram aqui ainda, é que vai acontecer, na semana que vem vai vir esse projeto, vai ter essa reunião essa semana com o prefeito, com elas. O prefeito quer, inclusive, entender por quê. Porque ele foi lá, acertou tudo direitinho, explicou, inclusive, por que houve essa demora, e desse meio tempo para cá parece um tanto de oportunista querendo tirar proveito da situação. Então, acho o seguinte, nós temos que ter, para tudo, sermos razoáveis. É uma pressão demasiada, esses oportunistas que vão para poder só fazer graça, atrapalha. Ainda bem que a administração não está levando isso em conta, mas o Alex quer inclusive entender, quer conversar, fala, uai, o que aconteceu de eu ter ido lá, combinei, tratei com eles e chegou aqui já tem uma outra situação. Me preocupa muito mais aqui, por exemplo, uma comida azeda que está indo para lá, e eu já estou olhando isso aqui, já passei inclusive para o Valdir fazer uma averiguação com isso. Me preocupa uma ambulância se estiver em estado que foi colocada aqui, que eu estou achando assim, muito estranho estar nesse estado. Sinceramente, eu estive lá pouco tempo, acho que essa manutenção tem sido feita rigorosamente. Isso me preocupa, sinceramente. Essa outra situação, eu quero falar com as pessoas que estão aqui, que o pleito de vocês foi atendido, será atendido, esse projeto virá para cá, e o presidente desta casa, como sempre, tem demonstrado, tem se colocado aqui de forma muito honrada para fazer esses atendimentos, e tão logo esse projeto chega para cá, ele conduz, como sempre conduziu, essa votação com urgência. Pois não, Rocha, pode ficar à vontade.
Vou ser breve aqui, Arnaldo. Inclusive, eu estava conversando com elas ali, aquele momento da correção ali. A preocupação também é por causa da, eu acho que você já deve estar pensando nisso, por causa da lei orçamentária que nós vamos estar votando, deve chegar dia 30, se na lei orçamentária já vai estar contemplando talvez esse impacto, essa alteração, só isso.
Na verdade, eu acho que o impacto ele é muito pequeno e já o orçamento de agora já comporta.
Então, tá,
então isso vai ser coisa assim, da gente aprova a lei, já se vai aplicar imediatamente. Entendeu? Então, quanto a esse, isso não teve problema. O que realmente aconteceu foi que o jurídico teve uma interpretação mais demorada desse processo, contrariando, inclusive, a orientação do Alex, que ele pediu urgência para isso, mas nessa reunião ficou muito claro. Então, isso vai acontecer, e não é méritos meus também, não, é mérito da administração que entendeu. Então, assim, se por um lado a gente respeita essa manifestação dos servidores, sempre vão respeitar, gostaria de deixar aqui que isso foi pacificado entre eles. Então, acho que não tinha necessidade desse estadalhaço todo, não. Mas respeito aqui toda essa movimentação. Eu sou obrigado a respeitar, mas esse caso está pacificado. E não há essa guadisonomia, um ganha mais, outro não ganha. Essas coisas estão resolvidas. Então, gostaria de deixar aqui, estou à disposição, inclusive, das técnicas enfermais, se quiser conversar comigo também, eu estou à disposição. E estou muito preocupado com a situação de ambulância. Tem ambulância amarrada, se tem ambulância, caindo nos pedaços. Eu, sinceramente, estou muito preocupado. Essa situação, considero que ela está resolvida. Mas essa aí, com comida azeda, isso aí me preocupa muito.
externo mais uma vez, que senão daqui um pouquinho muda toda a nossa fala. Eu respeito, mas também tem que colocar aqui o lado sério da coisa, da forma que ela está acontecendo. Outro assunto curioso que o vereador traz a essa casa, que é da criação de novos loteamentos. Eu até concordo que o problema de Itabirito hoje não é criar loteamento. Não tem nem gente para comprar esse tanto de loteamento. E quando o conselho, ou mesmo o Compube, aprova um loteamento com um lote menor, a gente fica naquela expectativa que o lote vai ser vendido mais barato. E na prática não funciona. Está sendo vendido o mesmo preço, talvez mais caro, mas essa especulação imobiliária, infelizmente, é a lei do comércio. Ninguém também é obrigado a comprar o lote. E quer em qualquer programa de moradia, procura o poder público. Empresa particular não tem instituição de caridade para sair vendendo lote a preço de custo para ninguém. Acha até que não devia ninguém comprar, que aí forçava eles repensar qualquer tipo de valor. Itabirito, acho que para os próximos 500 anos aí não precisa de nenhum loteamento ser aprovado. Tem demais. Mas, infelizmente, nós também não podemos estabelecer sobre a empresa privada o que ela deve ou não deve fazer. Também é essa uma opinião. A gente espera que nos próximos dias efetiva-se a licitação, o edital sai, acredito que já está para sair já o edital para terminar aquelas obras lá da Vila Alegre. E gostaria de falar também, quem tiver um tempinho, passa por lá, porque lá está muito melhor do jeito que se encontra do que o prefeito Alex recebeu de herança. Lá está muito melhor, até para quem anda a pé. Até para quem anda a pé está muito melhor. Esses governos que passaram por aí, que foram lá na Vila Alegre pedir voto, foi isso, aquilo, outro, e nunca resolveu nada, foi no Padadelmo, lá já não tem aquele mau cheiro horrível daquele esgoto, boa parte já está asfaltada, e vai acontecer, para tristeza de muitos, porque, na verdade, tem muita gente que torce para não acontecer, porque eu tenho um plano para falar, eu vou batendo em cima disso, eu vou vendo o que, que vai dar, afinal de contas eu preciso capitalizar com isso, eu preciso tirar um proveito disso, e lá está muito melhor do que muita gente deixou. E espero que vai ficar melhor ainda, porque a população não merece o mais ou menos, que hoje está mais ou menos, merece o que tem de melhor. Senhor presidente, agradeço a estada nessa tribuna, nessa fala, agradeço e boa noite a todos.
Arnaldo, você deixa só eu te falar em nome das meninas? Deixa. Porque elas pediram que eu falasse. Inclusive, semana passada já tiveram algumas aqui, elas falaram assim que não é pressão, que elas não estão aqui para fazer pressão, que elas só vieram para ver a votação do projeto, até porque eu mesma falei com elas na UPA, que eu tinha comentado isso na tribuna semana passada, e que Vossa Excelência explicou que estava mexendo no projeto e que provavelmente viria essa semana. Então, o que elas estão questionando, o que elas falaram comigo ali, o Rose. Mas a gente não veio aqui para fazer pressão alguma. A gente só quer ver a votação e até de antemão agradecer os vereadores por isso. Foi palavra delas.
Não, eu inclusive, eu reporto a vocês aqui, na minha insignificância, se eu usei o termo errado, mas eu ouvi ali na tribuna uma verdadeira loucura. Entendeu? Eu vi aqui agressões, eu vi nervosismo na tribuna, que isso faz mal para todo mundo. Quando eu vejo um sindicato colocando uma faixa, fazendo proveito de uma situação, não sei se tem outro nome a não ser pressão, até tem outro nome a não ser pressão, mas eu vou me recusar a falar e vou tão somente, mais uma vez, reportar a vocês com todo respeito e dizer que vocês não precisam ter dúvida nenhuma da votação nesta casa e que esse projeto virá na segunda-feira e só não veio agora por causa desse problema. Tá? Então, desculpem-se, a pressão não é de vocês, mas é de alguém que quer tirar proveito em cima disso. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Arnaldo, com a palavra o vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite novamente. Demais vereadores, vereador Geraldo, vereadora Rose, público presente, imprensa escrita, falada e os que nos assistem via transmissão Facebook. Eu quero iniciar a palavra aqui, que nós, dizendo aos servidores que estavam lá em cima, que nós confundimos um pouquinho, porque tinha alguns de mochila, outros estavam no canto ali, como se eram todos alunos da ALIS, e depois nós ficamos sabendo que eram servidores. O que acontece? Pegando o caminho desse assunto tão debatido aqui hoje com relação ao servidor público, o que mais me admira é o seguinte, eu tenho me ponderado muito algumas palavras que tem falado para não deturpar o que a gente fala, porque tem alguns oportunistas de plantão que ficam aí ouvindo, né? E tentando editar áudio e deturpar aquilo que a gente fala. E aí vira aquele carnaval, igual fizeram uns tempos atrás aí. O que eu acho mais engraçado é o seguinte. Nós herdamos no governo, em 2013, a qual eu fazia parte como servidor público e comissionado na época, um esqueleto de uma UPA. Nós herdemos um esqueleto de uma UPA. E aí, com muita ajuda do deputado Diego Andrade naquela ocasião, nós, e o esforço do trabalho do prefeito com toda a equipe, nós inauguramos a UPA um ano depois, praticamente, que a gente tinha assumido. E é muito triste você ouvir aqui, que às vezes é normal o vereador não gostar do prefeito, não gostar do líder do prefeito, não gostar da situação, mas é muito triste quando se pega, e a gente ouve falando que o trabalho da UPA não funciona, que o governo é inerte, que a UPA é inerte, uma vez que titula defensor de servidor público, mas se está inerte o atendimento da UPA, está atacando também o servidor público. São vocês que fazem a saúde de qualidade. São vocês que fizeram a saúde ser de Itabirito a melhor saúde da região sudeste. É vocês. Desde a faxineira até o médico, até quem quer que seja do alto escalão que está dentro daquela UPA. As mesmas pessoas que estão usando vocês para fazer discurso político, que só faltou gritar o número aqui. É muito triste você ouvir isso. Um atendimento de primeira, de qualidade, que vocês, servidores da saúde, faz e é posto em xeque por um oportunista. Me desculpa, mas a palavra que eu tenho que usar é essa. Quando se fala de servidor público comissionado, com todo respeito ao vereador Ricardo, eu tenho que lembrar que ele também foi servidor comissionado no governo Manuel da Mota. Será que brigava também por essa isonomia que diz que tem? Então, vocês podem ficar tranquilos que essa casa não vai se esquivar de forma alguma de qualquer benefício que seja para vocês. Desde que ele seja legal e desde que nós temos que entender que o município consiga arcar. Porque esse governo que aqui está, ele tem responsabilidade sim. Porque não adianta a gente falar assim, um exemplo, vamos dar 50% de aumento. Daqui dois anos e pouco, acaba o mandato. Se for alguém do grupo que continuar, se for outro que não, que outra pessoa que assumir a prefeitura, nós não podemos deixar essa bomba para ele igual nós arrecadamos para trás aí, não. Então eu acho que tem que ter responsabilidade, a casa está aberta, vocês vêm a hora que vocês quiserem e conte com a gente. E peço a vocês, leve aos demais servidores, cuidado que vocês estão sendo usados. Bacana? Dando seguimento aqui, quando se fala que falta luvas, que falta não sei o quê, ambulância sucateada, falta não sei o quê, olha, é muito perigoso o que tem sido denunciado aqui. Eu acho que o prefeito tinha que fechar a UPA. Pela situação que foi posta aqui, tinha que fechar, ué. Não tem ambulância, não tem luz, luvas, não tem gás, não tem álcool, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. Tem que fechar. E não condiz com a realidade que eu já cansei de falar. Eu não sou vereador de ficar enfurnado dentro do meu gabinete, respeito quem fique. Respeito muito. Mas eu vou à tona. Quando se fala, talvez, vereador Arnaldo, quando se fala de amarrar, eu fui na UPA outro dia, e um funcionário me falou, o Renê, estava caindo um pedacinho do para-choque aqui, que isso a gente faz até no carro da gente. Peguei um alicatezinho, apertei ali, resolveu o problema. Quando ela descer para manutenção, eles põem um parafusinho lá dentro. Aí quer botar o quê? Todo um trabalho bem feito por servidores públicos competentes em xeque. E aí, eu subo numa tribuna e defendo, do meu jeito, que é esse jeito que eu tenho de falar, e não mudo, eu sou pirotecnia. Eu que faço carnaval, eu que faço discurso de ódio. Então, a gente tem que ponderar mais um pouco o que a gente fala aqui, porque eu já cansei de falar, Vamos atacar. Vamos sim. Tem que apontar defeito? Tem. Apresente a solução. Apresente a solução. Eu vejo vereador aqui defendendo saúde e nunca apresentou um projeto para a saúde. Nunca. E nós ficamos aqui, atrás de um deputado. Eu vejo Rocha, com tantos, mais de 150 mil lá por várias vezes, que conseguiu com o deputado dele para ajudar a saúde. É para ajudar a saúde, não é para ajudar o prefeito, não. Parabéns, é isso que tem que fazer. Eu vejo o outro buscando ambulância, o outro busca não sei o quê. É função do vereador, sim. Mas só faz quem tem credibilidade. Eu não ia fazer o discurso hoje porque eu fui pego com uma notícia onde um dos meus melhores amigos veio a falecer agora num acidente. Então eu quero deixar minhas condolências à família e dizer que nós estamos extremamente de coração partido por essa perda que aconteceu agora. E infelizmente é uma situação muito delicada que aconteceu e eu quero deixar meus votos pesares a todas as famílias, a toda a família. Boa noite a todos, fique com Deus.
Agradeço para o vereador Renê e gostaria de dizer para todos os servidores que essa casa não irá se furtar dos nossos compromissos também e que não vai ser por causa de show aqui na tribuna que o prefeito é responsável e todos os vereadores que também são responsáveis e sabem da necessidade. Vamos lá então continuar aos trabalhos. Vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Vamos para, primeiramente, para as indicações, senhor presidente. As indicações a serem votadas em bloco são de autoria dos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques e Ricardo Luiz Oliveira. Votação em bloco, presidente.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovados.
O requerimento, senhor presidente, não há. Vamos agora para a votação dos projetos. Projeto de lei número 40/2018. Autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento de 2018 do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 40/2018. De autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Voto contra. Sou favorável.
Por 10 votos favoráveis, dois votos contra. O projeto foi aprovado, senhor presidente.
Votação aprovada.
Projeto de lei número 39/2018 dispõe sobre a ratificação da segunda alteração do contrato de consórcio público, consórcio intermunicipal de saneamento básico região central CISAB-RC, aprovado na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de junho de 2018, dentre outras providências, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei 39/2018. De autoria do Executivo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 42/2018 denomina Alameda Padre Luiz Vieira da Silva, a Rua 1, localizada no bairro Quinto dos Inconfidentes, neste município. De autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova, chegando a esta casa hoje, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei 42/2018, autoria do vereador Max, a matéria nova será encaminhada às comissões competentes. Eu gostaria de lembrar a todos que amanhã a audiência pública da LOA, às 14 horas, né? Às 14 horas e 9... Hã? E comissão quarta-feira. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos de hoje.